Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincero, economista que mais trabalha no Brasil. E no episódio de hoje falaremos sobre a Petrobras, que vem se envolvendo cada vez mais em polêmicas e tem deixado os investidores em total atenção, e a CVM também. Além disso, abordaremos a evolução da Argentina, que segue surpreendendo para desespero dos peronistas. O episódio de hoje está imperdível, só que antes de continuar, eu te peço que me siga nessa rede e me diga nos comentários. E aí, bichão, você acha que a Argentina vai conseguir sair da crise ou já a situação vai piorar por lá? Me diga aí nos comentários. Pois é, galera, as coisas não estão fáceis para Petrobras e quem poderia imaginar. Segundo uma reportagem publicada pelo portal 360, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, abriu nessa semana um processo administrativo para analisar notícias, fatos relevantes e comunicados que dizem respeito à Petrobras. Essa semana foi uma zona no mercado. A abertura do processo acontece em meio às polêmicas envolvendo o comando da empresa e a distribuição dos chamados dividendos extraordinários. No entanto, até agora a CVM não disse quais informações são alvo do processo, que a princípio trata da supervisão de comunicados e fatos relevantes. Na prática, esse tipo de processo discute a demora das empresas em se posicionar sobre notícias que acabam impactando diretamente o valor das ações. Para quem não sabe, sempre que as ações começam a ter uma volatilidade muito grande ou tem notícia na mídia, a empresa tem que se posicionar. Olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, não sabemos o porquê da volatilidade. A empresa precisa falar algo. Além disso, de acordo com a agência de notícia Reuters, a demissão do atual presidente da Petrobras, Jean-Paul Prat, é provável nos próximos dias. Quase aconteceu essa semana. Por conta disso tudo, as ações da empresa vêm sofrendo fortes oscilações na Bolsa de Valores. Para se ter uma ideia, nem a alta do preço do petróleo tem ajudado a segurar a cotação. Essa semana, o petróleo subiu bastante, ainda em função da guerra no Oriente Médio e das refinarias que estão sendo bombardeadas pela Ucrânia lá na Rússia. No mês passado, por exemplo, o próprio presidente da Associação de Investidores no Mercado de Capitais afirmou que há um grave ruído entre a empresa e o governo Lula. Segundo ele, os canais institucionais da Petrobras não estão sendo respeitados, já que ministros e o próprio presidente têm se manifestado sobre a estatal. E a pior coisa que pode acontecer para uma empresa dessas é uma notícia no meio do dia. Tipo, o pregão está aberto e alguém fala uma notícia. Não pode, isso é proibido. As notícias precisam ser veiculadas fora do horário em que o pregão está funcionando. De acordo com alguns analistas, esse tipo de movimento influencia negativamente o mercado, levando a uma volatilidade desnecessária para a Bolsa de Valores. E além de tudo isso, segundo uma reportagem publicada pela Folha de São Paulo, vazaram informações de que integrantes do governo mudaram de opinião em relação à distribuição dos dividendos extraordinários. Agora, alguns ministros de Lula teriam concordado sobre o pagamento do dinheiro aos acionistas. Para quem não lembra, no mês passado a Petrobras informou que não pagaria os dividendos extraordinários, foi uma bomba no mercado. Isso foi interpretado como interferência política e é, e fez a empresa perder mais de 55 bilhões de reais em valor de mercado, dinheiro do acionista. No entanto, pelo que foi divulgado, o governo federal, que aliás é o maior acionista da companhia, estaria estudando uma forma de distribuir os dividendos, até porque ele vai receber muito disso aqui. Segundo estimativas, se os dividendos extraordinários forem pagos, o governo receberia cerca de 12 bilhões de reais, o que ajudaria na esperança do déficit zero em 2024, que dificilmente ocorrerá. Um dos que defendem a distribuição do dinheiro é o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que a todo momento parece querer realmente esse déficit zero. Entretanto, do outro lado, os ministros de Minas e Energia e da Casa Civil defendem que seria necessário repensar o valor total e esses não querem pagar nada. Bom, galera, e outro assunto que merece destaque no nosso episódio de hoje é a Argentina, que segue surpreendendo, dessa vez positivamente. Para a gente ter uma ideia, a diretora do Departamento de Comunicações do FMI, o Fundo Monetário Internacional, afirmou que o país está tendo um progresso impressionante na economia. Segundo ela, o plano econômico do presidente Javier Milei é ambicioso e, diferentemente do Brasil, está surpreendendo positivamente. Além disso, a representante do FMI afirmou que o governo argentino tem feito a inflação no país diminuir em um ritmo muito mais rápido do que o esperado. A gente lembra aqui que em fevereiro a inflação da Argentina fechou em 13,2%, uma desaceleração em relação a janeiro, quando atingiu 20,6%. Entretanto, a entidade também destacou a importância de Milei melhorar as contas públicas e disse que o caminho para a estabilização não é fácil. Eu venho conversando com vocês há muito tempo isso. O Milei precisa se segurar no cargo, se amarrar naquela cadeira lá por 1 a 2 anos. Se ele cair, acabou. Para quem não lembra, Javier Milei assumiu a presidência do país em dezembro do ano passado. De lá para cá, a Argentina registrou um superávit fiscal em janeiro e em fevereiro, pela primeira vez em uma década. Então a economia está melhorando. Ainda segundo o próprio FMI, as reservas internacionais estão melhorando e os indicadores de mercado, como a variação cambial, continuam em evolução. O fundo também elogiou o plano de Milei, que incluiu políticas para a diminuição da inflação e a resolução do rombo nas contas públicas. Como a gente já comentou em episódios anteriores, Milei assumiu o cargo com o objetivo de atingir um déficit zero, com um país quebrado, metade da população abaixo da linha da pobreza, as contas públicas desorganizadas. É por isso que eu digo que o desafio dele é gigantesco. Gigantesco. E para isso, atingir esse déficit zero, o governo instaurou o chamado Plano Motosserra, com o objetivo principal de cortar gastos. O que a gente não vê por aqui, né? Bom, galera, hoje eu trouxe dois assuntos importantíssimos, as polêmicas envolvendo a Petrobras, que tem deixado os investidores em alerta, e a CVM também, e a evolução da Argentina, que segue surpreendendo. Qualquer novidade sobre esse tema, eu volto aqui e aviso vocês. A única coisa que eu te peço é que me siga nessa rede e me diga nos comentários. E aí, bichão, você acha que a Argentina sairá dessa crise? Ou eles não irão conseguir? Me diga nos comentários, aí te vejo no próximo episódio.